on her own. Gabrick moves in. He scores! Marion Gabrick steps it home!
The waiting is over! The New York Rangers are the Stanley Cup champions! And this one will last a lifetime!
His beat.
Rebound! Oh, another save! Lundqvist! Run!
Aqui é Juan Valencia, Rodrigo Brunner, e esta é a Rádio Ranger. Olá, olá, caros e caros amigos de todo o Brasil. O mundo aqui quem vos fala é Juan Valencia. Está começando mais um programa da Rádio Ranger. A sua, a minha, a nossa rádio sobre o New York Rangers. O time glorioso que é esse time do New York Rangers. Desta vez, mais uma vez, não estou sozinho. Estou aqui com meu grande amigo Rodrigo. E aí, Rodrigo, beleza? Bem-vindo aí à Rádio Ranger.
Valeu, Juan. E aí, galera?
E aí, só pra mim não falar errado no começo, é Rodrigo Brunner ou Rodrigo Brunner?
Brunner.
Brunner, beleza. Pra mim não falar errado nem a introdução, é pra não ficar muito chato, mas enfim. Bem-vindo aí, Rodrigo. Lembrando também aí para o e-mail do blog, que se você quiser entrar em contato com a gente, é Rádio Range. Olha só, tô viciado na rádio, se interessa. É rangersbrasil@hotmail.com. Você também pode entrar em contato pelos posts, né? Tanto do blog da Rádio Centerais, como no post que eu faço no Rangers Brasil para publicar a rádio. Também lembrando aí a Rádio Centrais, a rádio sobre o rock no gelo, que não vai voltar esse feriado, vai voltar, quem sabe, próximo final de semana, contando todas as notícias. Lembrando também o Fórum Centrais, Fórum sobre o rock no gelo, também a comunidade do New York Rangers Brasil, a comunidade NHL Brasil, e lembrando aí da nossa grande projeto dessa off-season, que foi a criação do blog A História do New York Rangers, que já tem matérias muito legais aí. Uma foi feita pelo Rodrigo, do Alexei Sharapanov. Se você quiser saber como foi, o que aconteceu com ele, como acabou, né, a história dele, o que aconteceu, né. Também tem a do Brian Leach, tem do Jeff Bookbon, eu tô pra lançar do Rod Gilbert, tem do Conn Smythe, como você preferir, tem do Henrik Lundqvist, enfim, tem muitos aí perfis, e também a história completa do Rangers. Uma história bem longa, se você gosta de ler aí história do hockey, você vai se divertir. Vamos ao que interessa, então, esse programa aqui a gente vai falar um pouco como foi a off-season do New York Rangers e um pouco da nossa prévia para a temporada. Então vamos aí com as primeiras notícias. A primeira notícia foi que o Rangers vai lançar a nova camisa, uma terceira camisa em novembro aí, que é o comemorativo dos 85 anos da franquia. Até já fiz um post sobre isso no blog, no Rangers Brasil, que tem aí o Sean Avery com a nova blusa, que vai ser uma blusa retrô, que o Rangers usou aí lá 1900 e bolinha, que é escrito New York ali, em vez de Rangers, mas o resto da blusa, o azul, né, o azul vai ser um pouquinho mais escuro, mas a ideia é a mesma. Você chegou a ver já a blusa, Rodrigo?
Eu vi. Mas tá na moda essa camisa retrô sendo lançada por vários times. Não só do rock, todos os esportes. Eu prefiro, só pela liberdade, né? Mas tá legal, eu gostei também.
Gostou? Bom, enfim, vai ser bem legal. Eu tenho aquela... Aliás, a galera até já viu quando eu recebi a premiação do melhor editor, né? Eu tenho aquela blusa que foi usada em 99, né, que tinha aquele segundo logo do New York Rangers, era muito legal, eu tava torcendo pra voltar essa blusa, mas parece que vai ficar mesmo pro Winter Classic, quando o Rangers participar. Aliás, tem vários rumores aí, ultimamente, do Rangers podendo participar também de um Winter Classic em Toronto, mas o que eu quero mesmo é ver o Rangers participando do Winter Classic em Nova York, no Yankee Stadium, possível até contra o New Jersey Devils, por que não?
Né? Jogado.
Ia ser o jogo melhor do Interclassic de todos. vamos então aí agora um pouquinho do draft do Rangers, né? Como todos os times do Rangers teve um draft, meio ridículo, né? Comparado com os outros anos. Primeira escolha, a gente selecionou o defensor da WHL, né? que é o Dylan McCurate. Dylan McCurate é um cara grande, né? Até se você quiser saber todos os detalhes do draft, entre no Rangers Brasil, ali em prospectos, você tem draft, já seleciona ali de 2010, tem 2009 também, se você quiser. Mas voltando aqui, selecionamos o defensor Dylan McCurate, que foi uma grandíssima surpresa, né? Por quê? Porque era de se esperar que o Rangers fosse selecionar ou Ken Fowler ou qualquer outro, menos o Dylan McCurate, que estava para décimo ou sétimo, estava bem distante do que se previa, né? E acabamos selecionando ele. Ele acabou não fazendo lá uma grande pré-temporada, acabou ficando nas minors, quem sabe Deus quando vai entrar nesse time do Rangers. Já o Ken Fowler, que a gente não selecionou, e o Duck selecionou, já está no time, né? Mas enfim, jogador ofensivo, defensor ofensivo, né? Ou quarterback na defesa, como os americanos gostam de chamar, a gente já tem o Michael Delzotto, né? Então pode ser que por isso não tenham selecionado o Ken Fowler e selecionou aí o Dylan McCurate, que é um defensor de aspecto mais defensivo e gosta de brigar bastante. Tem alguma coisa pra falar sobre o Dylan McCurate aí, Rodrigo?
Era um bom prospecto da defesa.
É, e acabamos não selecionando.
É o Tatter, né?
É. Foda. Toda a comissão, né? Mas, se bem que ele já deu umas bolas dentro, digamos assim, e a bola dentro dele foi a segunda escolha, Christian Thomas, right wing, do Oshawa Generals, da OHL. Ele que já teve um começo muito bom ali na OHL, se não me engano, ele fez 5 gols em 3 jogos, teve um começo maravilhoso. É, atacante, como eu disse, right wing. Dessa escolha eu gostei, acho que o cara tem futuro. Mais uns 2 anos aí, quem sabe, e ele pode estar no time. Tem alguma coisa pra falar dele?
Ele tem escolha na primeira rodada, né? Bom. Parece ser bom esse cara.
Parece ser bom, ficamos na expectativa aí pra vê-lo usar o uniforme blue shirt. Terceira escolha foi o Andrew Jogan, center aí da Eric Ott OHL, né? Ele patina bem, é um pouco impaciente, né, chuta mais e tal, mas pelo que eu vi ele ali no torneio dos prospectos, ele até fez um bom torneio dos prospectos, né, parece que também foi uma boa escolha, mas ainda vai demorar um pouco pra entrar, né, na NHL, acho que vai ficar um tempão aí na American Hockey League, pra depois um dia vir ao Rangers. Se vier, acho que é um jogador mais aí, quem sabe, de segunda, terceira linha, não é aquele jogador goleador e tal. Mas, sei lá, até que foi uma boa escolha. Para a terceira escolha não tinha o que fazer, né?
Eu coloquei ele em terceira ou quarta linha.
Terceira ou quarta linha. É. É que pelo torneio de prospectos, até, quem sabe, se ele se esforçar, melhorar muito, ele poderia entrar numa segunda linha. Mas uma quarta também não é de se dizer que não iria, né? Mais por aí. A quarta escolha foi o Jason Wilson, left wing, do Owen Sound Attack OHL, né? E não tem bons números, não se sabe. Esse é um cara que pode ser que nunca a gente chegue a ver ele na NHL, né? Então, sei lá, uma escolha pra mim. Podia ter tentado selecionar algum russo, algum sueco, né? Então, sei lá. Tem alguma coisa a falar dele? Pode falar.
O jogador ganhou. E quando um cara se machuca na NHL, ele vai. Vamos pegar esse Jason Wilson para a NHL. Ele vai ficar sem defesa.
É. O único jeito mesmo dele. Ele vai ser um tipo um PA parental da vida.
É, exatamente. Então vai fez gol hoje.
Filho da puta parental, mas enfim. Na quinta escolha selecionamos o Jasper Fast. Fast. É meio estranho o nome dele, né? Ele é rápido, mas com um H no final. Ele é right wing, joga no HV71 Junior. Aliás, o HV71 foi o time que ganhou a Elite Sharing, né? Não, ganhou? Acho que ganhou, ficou em segundo na Elite Sharing. Ele é um jogador rápido, bastante energia, mas um jogador bom, né? Não se sabe ainda muito dele. Ainda acho que vai demorar pra ver ele também entrar na NHL. Isso se ele não for pra outro lugar, né? Se ele quiser vir pra NHL. Tem alguma coisa pra falar dele? Ele não. Então eu passei pra sexta escolha. Sexta e última, né? Que o Rangers trocou a sétima pelo Jody Shelley, né? E a sexta escolha a gente selecionou o Randy McNaught, aí right wing do Saxton Blades, da OHL. E é um cara de muitas brigas. Como eu escrevi lá, é o futuro mito das brigas da NHL, né? É um futuro quarta linha, né? Se conseguir chegar lá. E é isso do draft. O que você achou no geral aí do draft?
Eu achei ruim, né? Só a segunda escolha que foi boa do Christian Thomas. Poderia ser melhor, né?
Poderia ter feito alguma... Essa do Dylan McCurrett eu achei... Sei lá. Não engoli muito ela, não. A do Christian Thomas foi boa. Quem sabe do Andrew Jogan, né? Do Randy McNaught, a gente tem vários já prospectos. Ele, se vier, vai demorar muito ainda pra vir, né? Vai ser também um cara de briga. Como se for pra aí? Tá meio baixo. Pode falar.
Vai ser novo pro Gard. Quando acabar com o nosso lugar, pode...
Pode ser, porque... Isso é difícil substituir um Bulgard, embora venha meio caro. Mas isso a gente deixa pra daqui a pouco. Aliás, vamos deixar pra daqui a pouco? Não, vamos deixar pra agora. Falar aí das contratações do New York Rangers nessa temporada. Foram muitas contratações até. Rangers precisava de um atacante bom, né? Já que a gente conhece o Glenn Seder. O Glenn Seder não é um general manager de sair vendendo todo mundo, tentar reconstruir um time, ou tentar manter o que tem e vamos ver o que dá, né? Então, aproveitou a oportunidade aí e já assinou, começou assinando, né, na pré-temporada com o norueguês Matt Zuccarello Hansen. Matt Zuccarello Hansen, que é um... Ele jogou também na Elite Sierin, foi o líder em gols da liga nessa última temporada. E ele é, sim, um bom jogador, tá? Ele não é um jogador de merda, é um excelente jogador, aliás. Mas ele é muito pequeno também, né? Ele é quase o tamanho do gol, pra você ter uma ideia, né? Então ele é muito pequeno, é mais baixo que eu até. Ele deve ter o quê? 1,70m, 1,60m e poucos, né? Não é um cara muito alto, mas ele é um jogador rápido. Ele tem muita habilidade, né? Mas ainda, como eu disse na previsão da temporada, você também pode ler o quarto, quinto post já na página inicial do blog. Ele vai passar um tempinho na AHL para se acostumar, mas se tiver algum jogador contundido, se precisar nele até o final da temporada, creio que vão contar com ele. O que você achou aí do Matt Zuccarello antes?
Bom ponto do Tata agora, né? É rápido, um jogador. Acho que até quando ele fica madurecer um pouco, pode ser na primeira ou segunda linha.
Ele na primeira ou na segunda?
É.
Olha, pra essa temporada é difícil, né? Porque a gente já tá muito socado de jogador. Mas... eu acho que pensando no futuro, ele poderia conseguir uma... pra próxima temporada. Uma terceira linha... Por aí, mas ainda vai demorar um pouquinho, né? Porque a gente tá bem socado de jogadores, temos ainda outros prospectos aí por vir, né? Então ainda não sei. Mas se ele viesse hoje, acho que seria pra substituir alguém na quarta linha. Por exemplo, se o Ranger jogar com Columbus Blue Jackets, não tem uma rivalidade muito grande. Então o que a gente pode fazer? Tira o Bulgard, põe ele, né? Põe o Mads Carlo Ensen, e aí a gente consegue uma quarta linha um pouquinho mais ofensiva, né? Eu acho que o que ele poderia fazer é mais ou menos isso. Entendeu? A outra... Quem veio aí agora também foi o Todd White, numa troca. E ele veio pra conseguir... pra tentar refazer sua carreira, né? Porque tá feia a coisa. Na última temporada ele teve uma contusão, né? Que afastou ele por um tempinho. E ele também, antes dessa temporada, na 2008-2009, ele tinha feito uma boa temporada, tinha feito 80 pontos pelo Atlanta Thrashers, mas aí, né, ele teve a contusão no último ano, veio pro Rangers agora, mas não fez uma boa pré-temporada. Tinha feito 2 gols ali no, acho que o último jogo contra o Ottawa, mas só fez isso também e o Rangers já mandou ele pra waivers. Foi esperto o Glenn Sader, dessa vez, como vocês preferirem, de não fazer que nem fez com o Kotalik ano passado, que a gente fez uma contratação legalzinha, achei, né? Tinha sido 3 milhões, falei, ó, deve ser legalzinho. E o cara não fez absolutamente nada. Ainda bem que o Glenn Sader se livrou dele aí no trade deadline, né? Que o cara é um puro encosto. E o Todd White, do jeito que tava indo, era bem capaz de ser a mesma coisa. O que você acha aí do Todd White? Será que ele ainda consegue voltar, Rodrigo?
Sim, mas acho que o Sada foi muito rigoroso. Ele só na pré-temporada já mandar ele pra rádio, né? Acho que deveria dar mais tempo pra ele.
Se bem que aí tem um dedinho do Tortorella também, né? Tortorella, sabe como que é? Como, esse time desse ano é um time que estão querendo fazer os jogadores brigarem por uma posição, né? Então, o Todd White achou que já... Eu também achei que ele já estava no time quando chegou, não fez uma boa pré-temporada e já mandaram ele para Hartford. Acho que foi mais por causa disso. Teve mais o dedinho do Tortorella aí, do que do Glenn Sader, né? Mas, sei lá, vamos ver como é que ele também começa em Hartford, quem sabe se ele tiver um bom começo, não consiga uma posição para ele no ataque. Se bem que o ataque já tem o Drury e o Prosper fora, né? E quando voltarem, já tá com o time mais ou menos fechado, quando voltarem não sei onde vão pôr. Aliás, uma discussão que a gente tá tendo tanto na comunidade como nos comentários ali do blog, né? Outra contratação também do Rangers foi o Tim Kennedy. Ele que tinha sido rejeitado pelos Sabres, tinha feito uma temporada apenas, né? Também foi outro que não durou nada, não fez uma pré-temporada legalzinha. Se conseguisse alguma posição ia ser na terceira ou quarta linha, mas também já quiseram mandar ele para a American Hockey League. Pelo jeito parece que o Tim Kennedy estava um pouquinho novo, parece que entrou um pouquinho novo na NHL, pelo menos ano passado. Parece que estão querendo ver se ele desenvolve mais algumas coisas na American Hockey League para ver se ele volta ainda para a NHL. Ainda bem que ele veio barato também, né? Então, sei lá. E, sei lá, também não tava vendo muito espaço pra ele, né? Agora tem o Fedotenko, que a gente conseguiu na pré-temporada como tryout. Então, sei lá, achei que foi até uma boa pro Kennedy ir passar um tempo na American Hockey League. O que você achou aí dele?
Eu achei uma boa contratação, mas acho que vai demorar um pouquinho pra ele jogar no Rangers.
Você acha que ele fica a temporada toda fora ou ainda entra?
Acho que vai ficar uma temporada inteira.
Temporada inteira.
Machucado aí.
É. Se bem que entre por ele e o Zuccarello Entsen, ou por ele e o Zuccarello Entsen, né? Porque o Zuccarello Entsen jogou. O tempo que ele jogou na Europa, ele jogou com uns times. Com jogadores mais experientes, né? Já o Tim Kennedy não tem muita experiência na NHL, né? Aí por isso ficaria na dúvida. Enfim, outra contratação do Rangers foi o Martin Biron. Ano passado o Rangers teve Chad Johnson, né, como backup. E ele era muito novo, não estava preparado para a NHL. Ficou muita pressão no Henrik Lundqvist. E aí agora contrataram o Martin Biron, que vai ser um belo de um backup. Ele era terceiro backup lá naquele timinho de merda dos Islanders. Agora vai para ser o backup do Lundqvist, que vai ajudar muito ele. No momento não tinha gostado muito da aquisição, foi, pô, deixa o Chad Johnson se desenvolver e tal. Mas depois que eu vi o primeiro jogo da pré-temporada, que o Chad Johnson fez aquele frango, que a gente quase perdeu pro Devils, tava 4-3 pro Rangers, o Chad Johnson deu um frango e os caras empataram. Depois daquilo lá, foi, fica mais uns 2 anos aí na American Hockey League, Chad Johnson, porque não tá pra você, né, então... Acabou não vindo. O que você achou aí do Martin Biron?
Uma contratação. O Lundqvist no ano passado teve mais de 70 jogos. Muito cansado. Aí o Biron acho que vai jogar menos. Vai ter menos pressão.
É, tanto é que acho que também uma das causas, né, foi que nessa pré-temporada o Henrik Lundqvist teve alguns problemas no joelho, né? Então já pegaram o Biron, se precisar. Né? Tem aí o Biron, se precisar de alguns 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, já tem o Biron. Acho que foi também uma das causas. E veio também barato o Biron. Acho que veio por menos de €1 milhão, né? Então, uma boa contratação. É, outra contratação também, essa já foi a mais cara e considerada por muitos analistas a pior aquisição da off-season. Foi aí o Derek Boulgard, né? Um cara que é 2,5 metros, é, 1 tonelada... E dá porrada, mas não sabe patinar, não sabe fazer gol, não sabe passar, não sabe fazer nada. É engraçado você ver o Boulgard no gelo, né? Porque o cara é muito grande. É, eu fico imaginando, o cara demorou 1 hora pra chegar até o outro lado, né? E mais 1 hora pra voltar. O cara não consegue fazer simplesmente nada, né? Mas, em compensação, se você precisar dele pra brigar, se tiver um jogo do Flyers, um joguinho do Devils mais quente, vão ter que encarar o Derek Boulgard, né? Porque ele veio pra brigar, pra meter medo, e dá pra ver que a galera já tá com um pouquinho de medo, pelo menos na pré-temporada, ninguém quis encarar ele não, né? O que, que você achou aí do Boulgard?
O Boulgard é muito forte daqui, né? Muito forte. Aí, pra quem criou o Frust e o Boulgard, tem dois esportes ali, não sei se vai dar certo. Tem outra coisa, o Boulgard tava a 200 jogos sem marcar um gol. Na pré-temporada ele marcou o dele, hein?
É mesmo, milagre, foi uma coisa do outro mundo ver Boulgard marcar um gol. Acho que é mais fácil você ver um alienígena no céu do que ver Derek Boulgard marcar um gol, porque a coisa é feia. O lado dele é feio, mas é interessante isso aí, né? Não sei, sei lá, eu acho que o Boulgard deveria ser usado em jogos que precisa. Por exemplo, hoje foi contra os Islanders, tudo bem de usar o Boulgard, mas contra o Blues, né, contra alguns times que não são tão rivais, tentar dar chance pro Zuccarello, pro Tim Kennedy, né, ou para algum outro jogador, né? Acho que seria isso. Bom, vamos passar então aí para a contratação que veio mais barato de todos, que foi o Steve Eminger, né. A gente mandou o Aaron Voros, o mito Aaron Voros. O cara não fazia nada, não sei brigar, pior que o Boulgard, né, porque ele não era nem tão forte assim. Mas ele deu um pau no cara do Washington Capitals que apareceu até na Globo. Isso a gente tem que admitir, né? Mas aí a gente contratou aí o Steve Eminger, um defensor que, por enquanto, nesses jogos, esses dois primeiros jogos, ali, né? É bom defensivamente, mas eu vi hoje o Tortorella usando ele como um quarterback ali de segundo par do power play, que eu não gostei muito, né? Ele é um defensor bom defensivamente, terceiro par e ponto final. Nada mais. Não acho que a gente deve forçar muito ele, não. Né? O que você achou do Steve Eminger?
Foi bom porque mandou o Foda pra... acho que não vai fazer nada no Eminger.
Então.
Eu deveria voltar o Giroir, tá? Mandar o Eminger pra ele, tchau.
O Eminger, não sei, poderiam tentar mesmo como, dar uma chance pra alguém, de algum defensor jovem, que a gente tem tanto, né? Tem o Pavel Valetenko, tem o Matt Gilroy nesses dois primeiros jogos, não estão dando chance pra ele, né? Sei lá. E...
temporada passada.
O que é? O
Gilroy foi bem a temporada passada.
É, o gol, foi, né? Então, sei lá, não entendi essa. Mas tudo bem, o Eminger é melhor do que ter o Voros, né?
Ah, com certeza.
Bom, passando agora para a grande contratação do Rangers, Alexander Frolov. Fernando, nosso amigo Fernando aí da Rádio Central, ficou puto, né? Coitado. Um dos grandes ídolos do Fernando acabou vindo vestir a gloriosa camisa Blue Shirt. E já ele vai jogar aí com... ele tá, né, como numa das temporadas para se refazer, né? Refazer a carreira, né? Ele assinou por 1 ano, não estava vindo muito bem no Kings, estava em decadência. E agora vai tentar uma nova etapa aí no Rangers, jogando ao lado de Marian Gabrick. Agora o problema vai ser o centro deles que vai distribuir, né? Tomara que seja o Stefan aqui para nós, mas enfim.
Leva aí, vai. Por lá vai erguer a carreira dele.
Tomara, né? Eu tô com grande expectativa do Alexander Frolov nessa temporada, que ele vai ser importantíssimo se o Rangers quiser playoff e um pouquinho a mais. Uma segunda rodada aí já estaria bom. Ele vai ser um cara importantíssimo. Tem alguma coisa a mais pra comentar do Frolov?
A temporada passada foi a pior temporada dele em termos de gol.
Exatamente. E agora vamos ver se ele consegue fazer a melhor temporada do Rangers, né?
Tomara, né?
Vamos ficar na expectativa. A outra contratação aí foi que veio por tryout foi o Ruslan Fedotenko, né? Ele passou foi chamado ali para os training camps e impressionou muito aí na pré-temporada e assinou um contrato também bem barato por um ano para jogar aí na terceira linha. E olha, vai se encaixar perfeitamente. Vamos ter um terceira linha experiente, né? E olha, ele já trabalhou com o Tortorella quando o Tampa foi campeão, se não me engano, lá em 2005, 2006. E agora... Não, antes disso, esquece. Lá pra 2003, 2004, sei lá. Quando o Tortorella foi campeão com o Tampa Bay. E ele até que é um bom jogador, né? Quando ele quer... Foi importante também no Penguins, né? Então, olha, vou receber ele de braços abertos no Rangers. E ele que teve uma briguinha lá com o Avery no ano passado, né? Num jogo que o Rangers tinha tomado um pau do Penguins, infelizmente. E aí, pra compensar, o Avery foi brigar com o Fedotenko do nada, né? Aliás, o Vitor Freire, nosso amigo lá, que torce pro Penguins, ficou puto com isso. Mas fazer o quê, né? E aí o Fedotenko agora jogando ao lado do Sean Avery. O que você acha do Fedotenko?
Eu achei muito boa a contratação. O Fedotenko saiu barato, 1 milhão de dólares. Mas foi o melhor jogador do Rangers da pré-temporada, né?
É.
Muito bem.
Gostei também. Tava torcendo pra ele. Também um jogador que pode melhorar até a sua carreira. Vai ficar muito interessante ele na terceira linha com Avery e um center que pode ser Christensen, Drury, né? Ou o Stefan, né? Então vai ser bem interessante. Agora, quem foi embora? Joe DeShelley, fiquei triste dele ter ido embora. Eu preferi o Shelley do que o Derek Boogaard, porque o Shelley tava conseguindo fazer gol, tava conseguindo fazer assistência. Tava numa quarta linha muito boa com o Prust e o Anisimov, que jogou o finalzinho da temporada na quarta linha. E tava muito bem no Rangers. Só que parece que não assinaram quanto ele queria, ele tá meio velho e tal. Acabou mandando ele lá pra Filadélfia, né? Mas é um jogador que eu vou sentir falta. Tem alguma coisa a falar dele?
Na quarta linha, no final da temporada passada, a quarta linha do Rangers limitou na final da temporada. Muito bem, só quase a linha fazer gol, era incrível.
Jogava melhor que a primeira.
Com certeza.
Mitou mesmo. Agora, um cara que a gente não vai sentir a mínima falta é o Wade Redden. Aleluia. Aleluia que o Wade Redden foi embora. Foi tarde, aliás, né? Uma das piores contratações da história da NHL. E Redden foi mandado pra Reentry Rivers. O que eu tinha falado ano passado? Manda o Redden pra Minors. O que me falaram, né? Não, você é um merda. Nunca vão conseguir. Se puserem o Redden de entry waivers, algum time vai querer ele e tal. Aconteceu que não aconteceu nada disso. O Wade Redden tá agora na American Hockey League. Vai passar o resto do contrato por lá. Desperdiçou a carreira dele por causa dele mesmo. Não jogou com raça, não deu sangue, né? E ele era um dos grandes defensores da NHL, acabou desperdiçando a carreira à toa, né? Agora vai passar na American Hockey League como, sei lá, capitão, terceiro, só talvez ser terceiro par da American Hockey League. Aí vão descer ele pra ECHL, né? Que é a terceira liga. Vai jogar com um cara que tem a nossa idade, mas fazer o quê? Mas bobeou o Wade Redden e já vai tarde. Pode se pronunciar, pode desabafar aí, Rodrigo. O que você achou do Wade Redden de embora?
Foi tarde, mandamos ele seus 6,5 milhões de dólares de salário para a NHL. E é uma dívida no Cap Ranger. Faz tempo que ele ia jogando mal, né? Foi rápido, não, foi devagar. Sabe? Ao contrário do Todd White, Tim Kennedy sempre foi muito rápido. Isso eu achei meio estranho. Tim Kennedy só lá de aí pra ele aí, tchau. Aí, bem certo, tá? Mas demorou um pouquinho, né?
É, demorou um pouquinho. Mas olha, se você ver bem, ele tinha um contrato muito longo, o Wade Redding. Fez uma primeira temporada de merda. Beleza, vamos dar uma segunda chance pra ele. Aí se, nessa segunda chance, ele não fizer nada, aí a gente mandava ele embora. Foi isso que fizeram. De um lado, até tá certo, porque... Pô, o Ray Redden é um cara de família, um cara... A gente, como pessoa, ele é um cara muito de gente boa, né? Então, vamos tentar dar mais uma chance pra ele. Deram aquela segunda temporada pra ele. Não quis. Acabou não aproveitando. Pré-temporada acabou não fazendo nada. E teve que ir embora, né? Infelizmente... Business, money is money, negócios são negócios, né? Então, também fazer o quê? Pode falar aí, Rodrigo.
Não, eu já falei, já. Não aguento mais ver o Andy Redding na minha frente.
outro jogador que foi embora também foi o finlandês, né? Olli Jokinen, né? Ele que veio numa aquisição aí, numa troca que veio ele e o Prust, no... antes do trade deadline, e acabou que o Prust, que era um jogador de terceira linha, conseguiu jogar melhor que o Olli Jokinen, né? Então, ainda bem que o Olli Jokinen foi embora, não fez nada no Rangers, ele que já foi também um grande jogador, mas demorou para se acostumar um pouco com o estilo da NHL, né? Com o estilo americano de jogar, ele jogou na liga finlandesa, e aí agora tá também bem em queda ultimamente, agora voltou pro Calgary Flames, né? Uma coisa maluca o que o general manager do Flames está fazendo com a galera por lá, né? Tem alguma coisa pra falar dele?
Não gostava muito dele, mas... É, até que... Não fez muita coisa no Rangers. Foi embora. Tudo bem.
É. Outro que foi embora foi o Enver Leesen, né? Ele que veio na troca com o Larry Koporkowski. E o Larry Koporkowski tá jogando bem no Phoenix Coyotes, uma troca que eu não entendi até hoje. E o Enver Leesen foi embora, se não me engano, acho que foi até pra KHL, não sei pra onde que ele foi. Sumiu o cara, mas ele... Pode falar.
Ele tá na NHL, não lembro aonde.
Tá na NHL? Mas enfim, ele jogou na terceira linha no passado com o Anisimov e o Waver no left wing, ele jogou no right. E não fez uma boa temporada. Ele é um jogador de talento, ele é um jogador rápido e tal, mas quando ele quer também, né? Faltou muito mais raça pra ele. E no time do Tortorello você tem que ter raça, senão você não entra. Né? Então acabou indo embora. Tem alguma coisa pra falar dele?
Ele era um jogador meio dor de novo no gelo. Não jogava tanto quanto a raça.
Outro que foi embora aí também foi o Aaron Voros, que a gente já falou, né? E é um cara que só sabia brigar, todo mundo ficou até feliz que ele saiu, né? Porque ele no Rangers não tinha muito o que fazer, não, né? Ele só brigava, às vezes, também teve muito health stretch na temporada, né? Então, já se sabia que ele ia embora, né? Então, foi tarde também o Aaron Voros. Bom... Tem mais alguma coisa pra ressaltar aí, Rodrigo?
Não.
Ah, eu tenho uma aqui que eu tô passando pra subir, né, até o menu. E, gente, calma, Dubinsky não é viado. Calma, ele beijou o visor do Cefan. E ele depois pegou uma loiraça. Então, se você acha que o Dubinsky é viado, entra lá no blog do Rangers Brasil, leia essa matéria. Calma, Dubinsky não é viado. Você vai ver o que aconteceu. Também tem a do Power Rangers, né? E o nosso Power Ranger número 4 vai precisar treinar um pouquinho mais, porque hoje a coisa foi feia, hein, Deusotto? Aliás, daqui a pouco a gente até vai comentar sobre isso. Deixa eu só aqui pegar os jogadores e vamos falar aí das linhas. Aliás, as linhas são um grande ponto de interrogação pro Rangers essa temporada, né? Então, primeira linha, left wing vai ser Frolov e right wing vai ser o Marion Gaborik. Ponto. O centro. Aí a gente fica naquela dúvida. Quiçá o Drury, mas acho muito difícil, até não gostaria. Aliás, acho que no tempo que ele jogou no Rangers, nunca ele jogou de primeira linha. Quando ele começou antes era o Gomes, né? Ele jogava sempre na segunda linha. E ano passado, se não me engano, teve a pior temporada da carreira dele. Nessa pré-season se machucou, né? Se voltar, acho que volta ou como um center de terceira ou de quarta, né? Quem sabe o Prospal. O Prospal que fez uma boa temporada com o Gabrick ano passado, né? É um playmaker, sabe fazer gol também. E eu acho que, por enquanto, é a melhor opção para o centro. Também temos Derek Stepan, que seu primeiro jogo, que a gente vai falar daqui a pouco, fez 3 gols. Primeiro jogo da carreira, o cara fez 3 gols, o cara é um mito. E também é uma das opções para pôr na primeira linha, né? Lembrando que o Prospal também está machucado. Vai ficar, acho que até o final de outubro, fora, né? Então, e também tem o Eric Christensen, que o Rodrigo vai mandar uma merda, mas eu não gosto do Eric Christensen. Porque o Eric Christensen, ele é um excelente terceira linha, né? Ele tem um bom talento, poderia ser sim um centro de primeira linha, só que ele é meio tímido, né? Falta ele chutar mais, falta fazer mais boas jogadas, né? Mas ele é um bom playmaker e tal, mas pra mim, por enquanto, eu deixaria ele jogando na terceira linha. Quem que você acha que entra de centro aí nessa primeira linha, Rodrigo?
Eu acho que vai estar dividindo o Stepan e o Christensen. O Christensen em outro lado, acho que ele não vai fazer muitas coisas, ele precisa ser jogador bom para ele fazer seus pontos, para ajudar os jogadores a ajudarem ele. Eu acho melhor o Stepan, e o Christensen na segunda linha, o Vince e o Frost. Aí acho que dá uma boa.
Mas peraí, e quando voltar todo mundo? Voltar o Drew e o Prospal?
Acho que o Prospal vai ficar pra segunda linha. O Drew vai ficar na quarta, eu acho.
E aí o Anismov. Aí já vamos entrar pra segunda linha, então. Segunda linha, basicamente, left wing vai ser o Dubinsky. Aliás, no começo da temporada, o Tortorella disse que o Dubinsky ia jogar como left wing. E o right wing vai ser o Ryan Callahan, assistente. E ambos já começaram muito bem. Agora fica esse centro aí. Tem o Artem Anismov, que fez um primeiro ano bom. E tá fazendo um começo de temporada muito bom. E aí a gente iria achar um cara que tá fazendo um começo de temporada bom pra pôr o Prospal ou o Drury, que teve sua chance de há uns 3 anos no Rangers e não conseguiu fazer nada. Então fica também essa dúvida, né? Quem que você acha que ficaria então de centro de... Você acha que pra primeira linha, a temporada inteira, depois que o Prospal e o Drury voltar, você acha que vai ficar a briga entre Christensen e o Stepan?
Acho que sim, acho que o Tortorella vai colocar o Prospal na segunda linha, no lugar do Callahan. E o Callahan vai vir pra terceira.
Ah, mas o Callahan na terceira impediria um pouco o desenvolvimento dele. Uma coisa na segunda linha é pelo menos básico. Callahan right wing, Dubinsky left wing. Aí o centro eles se viram, entendeu? Isso, o Callahan já é right wing da segunda linha desde os tempos do Jagr, entendeu? Então eu acho muito difícil ele descer, principalmente porque agora seria uma breakout season pro Ryan Callahan. Já começou bem a temporada até. O Dubinsky também. Então eu acho que é impossível do Dubinsky ir pra terceira linha. E o Callahan também. Agora, o Prospal, eu poria, como eu disse, na primeira linha. Segunda linha eu poria o Artem Anismov. Na terceira linha eu poria Avery, Derek Stepan e o Ruslan Fedotenko. Na quarta linha poria o Drury no centro e o Bugardico e o Prust. Só que aí ficaria de health stretch o Boyle e também o Christensen, né? Aliás, um desses jogadores, ou o Drury, ou o Boyle, ou o Christensen, o Rangers deveria tentar trocar. Porque um desses aí não vão conseguir ter espaço. Né? O Boyle é importante pro PK, até. O Drury, muito caro. Se conseguisse trocar, seria o ideal, né? Mas acho que vai ser difícil. E ficaria, então, a opção do Christensen trocar, né? Ele é um bom jogador, a gente poderia conseguir uma escolha no draft, ou algum prospecto para American Hockey League, né? Então eu ficaria nisso, mas sei lá, ou descer também o Christensen para American Hockey League, né? Eu não sei, mas eu acho que o Drury vai ter que ficar na quarta linha. A segunda, você não pode pôr a Anismov na terceira ou rebaixar ele para American Hockey League, seria ridículo também, porque ele já tem uma temporada na American Hockey League maravilhosa. Então, o Artem Anismov tem que jogar pelo menos essa temporada na quarta linha. quarta, terceira linha seria o certo. Né? Que ele jogou a maior parte da temporada passada em terceira linha. Aí você iria pegar um prospecto, um cara que está no segundo ano, descer ele para a AHL, onde fez uma boa temporada, ou mudar para a quarta linha. E já está fazendo um bom começo. Seria ridículo isso. Né? Então, acho que as opções ficariam o Christensen ou o Chris Drury, né, para a quarta linha. E o Boyle também, né, ficaria essa briga aí mais pela quarta linha. O próximo pode falar.
Boyle para AHL, não gosto muito dele. Ele é muito, é grande, mas ele é muito lento.
É, e para, é, eu acho que também iria o Boyle. Para ter um cara grande e lento, a gente ia ter o Derek Bugar.
É.
Né, então, eu acho que também poderia ir o Brian Boyle. Né, porque um cara grande e lento que briga, a gente tem o Derek Bugar. Mas, e aí ficaria... Também, aí continuaria naquela briga. Quem que ficaria com o centro? O Christensen ou o Drury? O Drury a gente pagar 7 milhões para ele. O certo seria trocá-lo, que vai ser difícil, ou mandar para a AHL. Só que ele é capitão, blá blá blá. Né? Ainda acho que ele vai ficar mais um ano no Rangers. Mas é bom ele também tomar cuidado. Ele e o Roosevelt fiquem de olho, porque tá chegando a hora, se não começa a fazer alguma coisa, né? Então, enfim, vai ficar... Que, como que você acha que fica todas as linhas, Rodrigo?
Bom, eu acho que vai ficar Gabbert, Christensen, Frost, Dubinsky, Stefan, ou Frost ou Callahan na segunda linha. A terceira linha, Frost ou Callahan, Anissa, e Avery, colocar um pedacinho na quarta. O lugar de Derby.
O lugar de Derby.
É. Prever isso. É muito difícil.
É, vai tudo depender um pouco do momento do jogador, né? Os jogadores vão ter que jogar 100% a temporada inteira, porque se bobear vai perder o lugar. Né?
Isso é bom, né?
Isso é bom, isso é bom. Né? Porque a gente já vê. O Artanis Móvel, ele quer um lugar na segunda linha e já tá jogando muito. Começou muito bem na temporada. O Stefan também tá fazendo um bom começo. O Christensen tá fazendo um bom começo também, né? Mas tem que ficar de olho aí pra não se ferrar. O Avery também é bom ele ficar de olho. Se ele fizer uma péssima temporada que nem fez ano passado, ele vai sair fora, né? Ele já tá na mira do Tortorella. Vão dar mais essa chance, ele passou a temporada inteira falando que ele ia fazer uma boa temporada e tá na hora de mostrar. A pré-temporada dele eu gostei. Tá na hora de mostrar o que vai fazer na temporada regular. Né? E é isso. Vamos passar então para os defensores, como vai ficar os pares. Os pares, esse aqui é um pouco mais fácil, né? Já que o Redden saiu, o primeiro par vai ficar Stahl e Roosevelt, eu acho. Embora eu poria até o Del Zotto ou o Girard nesse primeiro par. Segundo par vai ficar o Del Zotto e o Daniel Girardi. Aliás, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Girardi, que tá no começo incrível, hein? E o terceiro par, eu deixaria ó, o Emminger e o Gilroy. O Sauer, eu deixaria ele como health stretch, eu mandaria de volta para as minors, ou faria um bem bolado com o Emminger. Só que o Emminger, ele já é um jogador experiente, se ele for para um outro time ele vai ter esse lugar. O Sauer e o Matt Gilroy são jogadores que estão desenvolvendo, em processo de desenvolvimento, né? Então, eu, quem sabe aí fazer, revisar o Matt Gilroy e o Sauer, mas isso vai ser um pouquinho, seria ridículo, até porque vai atrapalhar o desenvolvimento do Matt Gilroy, que jogou razoavelmente bem a pré-temporada, e também a temporada passada jogou por inteiro, aí ia pegar essa e ia fazer uma temporada de merda, né? Seria meio ridículo. Aliás, até sobre isso, muitos rumores na pré-temporada diziam do Sauer ser trocado. Tava até dizendo que o Sauer iria pra Phoenix, acabou não indo, né? Mas, sei lá, eu acho que a coisa tá meio feia aí. Para. Vai ser uma boa briga essa terceira linha. Porque se bobear, vai perder. O Sauer já bobeou uma, o Emminger bobeou hoje, né? Eu poria pro próximo jogo Matt Gilroy e Steve Emminger. O que você acha aí dos pares? Como é que ficaria no geral?
Primeiro par é Stahl e Roosevelt, que a gente tá jogando agora. Girard e Del Zotto na segunda e na terceira. O Ranger fazer o Sauer, o Valentenko também, o Giroy. O que não dá pra entender do Sauer é que tem muitos prospectos na defesa, né? E por que que ele perdeu o Tyler McGill na primeira rodada do draft? Tem uma coisa que não dá, consigo entender.
O que disseram do Tyler McGill? Que é pro futuro ele jogar ao lado do Michael Delzotto. Ele que tem o Michael Delzotto, um estilo mais ofensivo, fez hoje duas cagadas na defesa, e para compensar essas cagadas na defesa do Delzotto, poria o Dylan McGirt, que é um cara defensivo, como chamam, um stay-at-home defenseman, né? Não é um cara que vai esperar fazer um chutaço, um golaço, que nem o Michael Delzotto faz. Por isso, a aquisição do Dylan McGirt. Também achei ridículo, eu pegaria o Ken Fowler. Agora, na defesa, e também se a gente fosse ver bem, sei lá, tava meio estranho esse draft, né? Mas enfim, voltando para os jogadores que a gente tem, o Valetenko ainda precisa de mais um ano, eu acho. Agora, quem poderia levar, aliás, foi um pouquinho de surpresa na minha opinião, embora eu não tenha visto toda a pré-temporada porque meu PC quebrou, foi o Ryan McDonagh não estar no lugar do Sauer. Muitos esperavam que ele já estaria... começaria no terceiro par com o Gilroy para essa temporada, não foi o que aconteceu, né? Então, sei lá, temos muitos prospectos. O Emmer veio para trazer experiência, porque senão a gente ia ter o Stahl, que tá na quarta temporada, ia ter o Girardi, também tá na terceira ou quarta temporada, Delzotto, que tá na segunda temporada, Gilroy, que ia para a segunda, e mais um que estaria na primeira, e teria o Roosevelt só de experiente, né? Ia ficar muito... E aconteceu vários errinhos, assim, né? Que nem aconteceu hoje. O Delzotto, ele é um erro bobo. Um erro de quem ainda está se desenvolvendo. Entendeu? E para não acontecer mais disso, a gente trouxe o Emmer. Agora vai ficar uma briga boa. Então, como que você acha... Para finalizar, como é que você acha que fica aí o terceiro par?
Acho que o capo do Emmer e... acho que é o do Roy. O Sauer não tá merecendo seu lugar ainda nesses dois jogos, não jogou muito bem, não.
Eu poria o Gilroy. Acho que ele tá já mais preparado. Tem que desenvolver ele mesmo, porque, né, é isso. Bom, e de goleiro, quem que você acha que é o... quem que você acha que é o titular? Óbvio, Henrik Lundqvist. E a gente até comentou dos goleiros, nem vamos comentar. Já pra deixar aí de alguns jogadores, só pra avisar a galera... Temos o perfil pronto aí do Sean Avery e do Henrik Lundqvist. Quando der aí, já tá feito. Vou ver um dia desses ainda, solto do Mark Stahl o perfil dele. Tá, então já pra lá no blog, a história do New York Rangers. Enfim, voltando aí, vamos comentar um pouquinho dos primeiros dois jogos do Rangers. Pra quem não sabe, o Rangers jogou dois jogos, tá? Tem gente que viajou e tal, não sei. Primeiro jogo, pegamos o Buffalo Sabres, fizemos um jogo espetacular. O Derek Stefan fez 3 gols, Christensen fez 1 gol, e 2 gols do Brandon Dubinsky, né? E foi excelente o jogo ofensivamente. Defensivamente, primeiro e segundo período foi muito bem, terceiro período o time se acomodou, fez erros, né? Aliás, tá fazendo muitos erros essa temporada o time do Rangers, que tá me deixando um pouquinho puto. Né, porque fazer erros tudo bem, mas fazer errinhos ridículos, e a gente está se prejudicando muito com isso. Muito, muito, muito mesmo. Né, então vamos esperar que melhore. E esse foi mais ou menos o primeiro jogo. Né. Era para ter ganho de 5-1, vai, porque um foi o empty net, e acabamos ganhando de 6-3. Né, fiquei decepcionado com esse 3 aí no placar, que era para ter sido 1. O Henry Lundqvist ainda está se aquecendo um pouquinho, tomou um gol por debaixo das pernas que era defensível, né? Mas está fazendo uns bons jogos. Acho que depois que já tiver jogado uns 5 jogos, 4 jogos, já vai estar em plena forma e futuro vezinho da temporada, né? Aliás, ele está no meu fantasy em duas fantasies. Se não jogar bem essa temporada, nunca mais eu seleciono ele também. E tiro ele da minha assinatura do fórum. Mas, enfim, sei lá, vai precisar melhorar defensivamente também. Aliás, a pré-temporada fez alguns erros defensivos ruins. O que você achou aí desse primeiro jogo, o Rodrigo?
O primeiro jogo estava acontecendo na pré-temporada. O time fazia muitos gols,
E a defesa fazia muitos erros, então há muito jogo.
Bom, vai ter que melhorar essa defesa pro próximo jogo no Home Opener contra o Gordo Sexta, né?
É.
Ficar assim não dá, né?
Aliás, vamos até falar então do segundo jogo, que foi hoje. O Rangers pegou o New York Islanders. E é jogo de... acho que foi jogo de estreia dos Islanders em casa, né? Não sei. E teve um primeiro período equilibrado pra ser legal, né? Porque começou muito mal, tava tomando muita pressão. O Gabrick perdeu um penalty shot. Também a defesa... O Michael Delzotto cometeu dois erros fatais. Um erro ridículo que parece... Só se eu que tivesse cometido aquele erro, tudo bem. Eu não ganho para aquilo, né? Mas ele tava armando a jogada. No que ele ia armar a jogada, veio o Komal e roubou o puck dele e fez o gol, né? Se o Rangers pegar o Vancouver Canucks, que nem fez ano passado, ou qualquer outro time que pressione mais... Aliás, isso é uma coisa que eu percebi hoje e no último jogo, o Rangers vai tomar de 8 a 0, né? Pressione a zona defensiva. Então o Delzotto tem que tomar mais cuidado. Em compensação, já tem fez um gol, fez uma assistência, né? Ofensivamente ele vai ter uma boa temporada. Também o ataque, no geral, jogou bem. Gostei do ataque. Dubinsky que fez mais um gol. Stefan, se não me engano, não fez nada nesse jogo, mas foi legal. O Gabriel, que ainda não fez gol na temporada, mas tá sabendo distribuir os pucks, igual o Frolov, né? Mas, sei lá, o grande problema do Rangers tá sendo saber equilibrar um pouco a defesa e ataque. Se conseguir fazer isso, acho que vai ter sucesso na temporada, e eu acho que ainda vai conseguir fazer isso, né? Mas a defesa vai precisar melhorar bastante se o Rangers quiser ter sucesso. Você não conseguiu ver muito bem o jogo hoje, mas o que, que você viu, o que, que você achou aí, Rodrigo?
Bom, o power play do Rangers foi muito bem. Mas deve ter muitos pênaltis bobos do Callahan, do Stahl, que sofremos dois gols, né? Aí o Ryzen virou a 5x4 e depois o Empty Net fez 3x4. O que não pode acontecer de Deus. O Callahan foi infantil. E é como você andava lá e você coloca o tapa na frente do jogador pra dar um desperdício. É, tem que acordar mais o time também, né? Não pode mais cometer esse erro infantil.
O do Stahl também foi outro erro ridículo. Tocou num bom ponto esses erros de pênaltis, né? O Angel, nesses dois primeiros jogos, esses pênaltis bobos, né? O Stahl nem parece estar na quarta temporada dele, parece estar na primeira. Porque era o Rangers estava em situação de penalty killing, já estava com o Callahan fora. O Dubinsky ou ia fazer um hooking, ou ia fazer um hooking ou um tripping. E acabou fazendo pior até, que era um high sticking, né? Então foi ridículo esse penalty do Stahl mesmo. Agora, o do Callahan também, e teve outros pênaltis também nesses jogos, não vou lembrar, mas teve alguns pênaltis muito bobo que o Rangers cometeu. Tomar uma água aqui que minha voz tá acabando. Mas enfim. Próximo jogo vai ser contra o Toronto Maple Leafs. Os Folhas. Aliás, um grande abraço pra galera lá do Fórum Center Ice, que é do torcedor do Maple Leafs. A galera tá sempre presente lá. O Lu e o Batouza. Grande abraço pra eles. E vai ser um jogo bem interessante, né? E tem que tomar cuidado, que esse time do Maple Leafs tá com um time bom. Tem uma defesa muito boa, então não sei se a gente vai conseguir fazer muitos gols, né? E o ataque tem um ataquezinho legalzinho, né? Não é lá um ataque do outro mundo, não é um Washington Capitals, mas é de tomar cuidado, né? Bom, fazer prévia geral da temporada. Onde você acha que o Rangers fica? Como acaba? Playoff? O que você acha de tudo aí, Rodrigo? Que na prévia?
Acho que vai terminar em sexto, em sétimo. Em playoff, acho que vai contar com o apoio da torcida, né? Mas tem o Care Carden e pra segunda rodada. Acho que nada mais que isso. Mas se continuar cometendo esses erros infantis, não vai nem pros playoffs, eu acho.
Exatamente. Eu também, na minha prévia, achei, Acho que fica de 8 a 6 do Rangers, né? Acredito eu, acreditava pelo menos, que ia chegar uma segunda rodada. Eu tava confiante. Porque no playoff o Rangers até que tava, sabe aparecer, né? Mas, olha, se cometer esses erros aí, se bobear nem playoff vai conseguir, porque tá bastante equilibrado essa conferência, né? Tá mais equilibrada do que nos últimos anos, porque agora vai ter o Thrashers, agora vai ter o Tampa, já tem o Ottawa pra brigar, né? Já tem os Islanders também, quem sabe pode brigar com a gente, né? Então vai ser uma conferência bem difícil, vai ter que tomar cuidado. Agora, eu acho que o Henrik Lundqvist vai ser a diferença, Marion Gabrick vai ser a diferença, Frolov vai ser a diferença, embora não tenham feito gols nesses primeiros dois jogos, conforme a temporada for esquentando, né? Só faltam apenas 80 jogos para acabar a temporada. Conforme a temporada for esquentando, as coisas vão melhorando, né? Então, sei lá, eu acho que o Rangers até pode ficar, ir para uma segunda rodada, mas nada mais que isso também. E se for, vai ser tipo um jogo 7, e vai ser bem azarão mesmo, mesmo mesmo. Vai ser o Montreal Canadiens do ano passado. Ninguém acreditava em nada e nada deles e acabaram passando, né? Então, é isso. Bom, vamos ficando por aqui. Deixa eu só entrar lá na... Tem considerações finais, hein, Rodrigo?
Eu tenho do Girard.
Ah, pode falar, pode falar.
Girard foi quase para o Live Station, mas o Sutter ficou meio que com medo e ofereceu um contrato de mais de 3 milhões. No primeiro momento eu achei que era muito. Eu até pensei, ele tem que melhorar para merecer esse salário. E nesses dois jogos ele jogou muito bem, tá merecendo o salário que tá ganhando agora.
Bem lembrado aí, Rodrigo, o Daniel Girard, o nosso mito aí da Hudson Terais, cara que é o nome do troféu dos jogadores mais frios aí da temporada, o Daniel Girard tá fazendo um começo muito bom, aliás, ele fez um shot e ele que foi o responsável pelo primeiro gol do Stefan, né? Ele tinha chutado, acabou desviando no Stefan. E é isso que a defesa tem que fazer. Viu que tá muito... muito apertado lá na frente, não vai ficar tentando trocar passe, tenta chutar. Pode ser que acabe desviando em alguém e entrar. Entendeu? Então, é isso que tem que fazer. E o Girard, esse começo de temporada, esses primeiros dois jogos, está fazendo isso muito bem. E defensivamente, ele já é um bom jogador, né? Então, eu gosto. Achei também um pouco caro a contratação dele, mas tá pelo menos merecendo por enquanto. Tomara que continue, né? Ano passado ele tinha começado até que bem a temporada regular, mas acabou caindo um pouquinho, né? Espero que ele melhore, continue ter uma consistência ofensiva, porque defensiva ele já é muito bom, mas ofensiva pro resto da temporada. Bom, tem alguma coisa a mandar? Abraço, beijo, o que você quiser aí pra na rádio?
Bom, é só a primeira vez que eu tô participando. Foi muito legal, gostei. Espero participar demais. Muito legal mesmo.
Tá convidado. Aliás, já manda um abraço aí pro nosso amigo João, também lá do blog. Nosso amigo André, eu convidei eles, mas acabou não dando tempo, né, pra eles gravarem. Ficou nós mesmos, mas mandar um grande abraço pra eles. E eles também estão convidados pra vir a participar da rádio, né? E valeu aí, Rodrigo, por achar um tempinho aí pra gravar a rádio. Tá convidado para os próximos programas também. Sempre que der aí pra gente gravar, você está participando. E é isso, né? Só para finalizar, como sempre, falar aí dos nossos parceiros, né? A revista The Slot, o blog NHL Brasil, o blog Rock Europeu, o NHL Notícias, que é nosso grande amigo Isaías, que faz ele, né? Blogs de times da NHL temos o do Ducks, o do Bruins, a Voz dos Canucks, o Maple Leafs, Aves, o Dallas Stars, Red Wings, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Canadiens Brasil, New Jersey Devils Brasil, o Pittsburgh Penguins Brasil, Terra do Coyotes, San Jose Sharks, Maple Leafs Brasil. As comunidades aí que a gente tem, a NHL Brasil, também a comunidade do New York Rangers. E sigam aí nosso Twitter, Rangers Brasil, www.twitter.com/RangersBrasil, sempre que tá dando, eu tô atualizando ele bastante. Temos o meu Twitter da Rádio Centerais, temos o Twitter do Oilers Brasil, do Devils, de um monte de times aí também, do Ducks, o do Bruins também, que é um Twitter bem atualizado, sigam ele. E é isso. Vamos fechando então por aqui. Quero agradecer então mais uma vez ao Rodrigo. Espero que a galera tenha gostado desse programa, né? Vai sair uma hora certinho. A gente é mito, né? A gente somos muito foda. Pelo menos de gravação pura, uma hora certinho. Enfim. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Honra. Gabrick moves in. He scores! Marion Gabrick steps it home! Tradição. The waiting is over! The New York Rangers are the Stanley Cup champions! And this one will last a lifetime! Respeito. Rebound! Oh, another save! Lundqvist! Aqui foi Juan Valencia, Rodrigo Brunner e esta foi a Rádio Reggae.